Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, está começando mais um Umcast. Sim, estamos aqui de volta essa semana para falar um pouquinho sobre um tema que é pertinente, todos nós gostamos de videojuegos. É o tal do colecionismo. E hoje estou aqui na companhia dos meus caros amigos, Pedro Derble.
E aí, pessoal, mais juntos mais uma vez para falar desse lado dos games que é maravilhoso, que é colecionar.
E também, não menos importante, o senhor Mr. TLX.
Se o Discord deixar, a gente vai gravar.
Ele é que manda.
Está plantado a Discord. Bom, pessoal, vamos começar falando aqui um pouquinho. Esse vai ser uma série de podcasts que a gente gostaria de trazer para vocês, com alguma temática um pouco diferente, além dos temáticos que nós fazemos, né, normais, com um tema específico, mas trazer uma série falando um pouquinho sobre colecionismo, que todos nós aqui, né, tanto Pedro, eu, TLX, gostamos muito de colecionar aqueles itens mais preciosos para nós. E, enfim, a gente queria compartilhar com vocês algumas dicas, trocar figurinha com vocês também. Tem uns espaços dos comentários, né, para onde vocês podem ajudar a gente, através do playroomgames.wordpress.com. Então, acessem lá, se você está ouvindo isso pelo Spotify ou por um agregador, dá um pulo na nossa página, deixa um comentário lá, enfim, trocar essa figurinha com a gente. Mas hoje, como é o primeiro programa, acho que a gente poderia abranger, na verdade, o ponto inicial de tudo, né, que é por onde começar a sua coleção, né? Você que de repente está pensando em começar ou já iniciou, mas não tem ainda algum foco e quer ter alguma orientação. E eu gostaria de fazer a pergunta para os meus amigos aqui de bancada, vamos dizer assim, sobre como vocês começaram as coleções de vocês. Queria ouvir o Pedro aí para ele falar um pouquinho sobre isso e na sequência a gente também poder depois falar sobre dicas.
Cara, legal. Eu fiquei um tempo, né, afastado um pouco dos games. Eu joguei a minha vida toda, mas eu não tinha muito essa pegada de coleção. E aí, uns anos atrás, 2011, 2012, eu trabalhava com um grande amigo meu que também joga. E eu descobri o 3DS através dele. E comprei meu 3DS, comecei a jogar, e depois disso foi pro Wii U, e quando eu fui ver, eu já tava colecionando. Tem gente que é só colecionador, tem gente que é gamer e colecionador, e tem gente que é só gamer, né? Eu sou o gamer colecionador como vocês. E eu acho que cada um tem as suas regras de coleção, né? Existem regras e policies que a gente determina para nós mesmos, para a gente não perder o controle e querer colecionar o planeta, né?
Então, eu diria, meu sogro, se você dividir parceladinho, eu compro o planeta inteiro.
Certo. Então, assim, eu, por exemplo, tenho uma predileção pelos portáteis, né? Dentro desses portáteis, hoje em dia, eu tenho um foco principal no Switch e no meu Vita, que é o meu grande xodó, minha maior coleção e a que eu mais sou apaixonado, e a do Switch, que sou um nintendista de carteirinha. Então, esses dois são os meus focos, né? O resto, eu tento ter os que eu mais gosto, né? As franquias principais, para não perder o controle, porque a vontade que dá é para encher aquela estante de caixinha, né?
Não precisa nem jogar, só caixinha já me satisfaz. E o senhor TLX, por onde o senhor começou aí a sua coleção aí, né? Como que começou? Você que, apesar de ser mais jovem que a gente, começou também com um videogame de 16 bits, o que reflete bem como que funciona a jogatina para o jogador no Brasil, né, no sentido de que a gente sempre acaba pegando, começando por geração anteriores mesmo, né, pelo custo, pelo preço que são as coisas aqui no nosso país. Mas enfim, conta um pouquinho, TLX, de como você começou, né, a sua coleção.
Como o Will comentou aí, eu comecei a jogar de fato videogame nos 16 bits. Aí meu primeiro console foi um Atari, tem até uma foto, eu costumo falar bastante dessa foto aí. No meu primeiro aniversário, no meu aniversário de um ano, segurando uma caixa de um Atari 2600, cara. Até tem uma galera que brinca comigo e fala que quem comprou, meu pai comprou o console pra ele, né, não foi pra mim. Mas a questão do colecionismo mesmo, cara, começou pra mim na adolescência. Antigamente eu tinha os consoles, não tinha muito essa consciência de colecionar, até por conta da pirataria, que eu não tinha um apreço tão grande pelos discos que eu tinha na época do PlayStation 1, posteriormente PlayStation 2. E a ideia do colecionismo começou quando eu comecei a trabalhar. quando eu comecei a ter meu dinheiro, eu falei, pô, tá aí, eu gosto de game pra caramba e eu quero colecionar isso, eu quero levar à frente isso daqui, guardar, ter uma caixinha, que é bem na época do PlayStation 3, cara, quando eu comprei meu PlayStation 3, dava gosto de ver aqueles consoles, tanto o console quanto as caixinhas, com o manualzinho, toda bonitinha. E era uma coisa que eu não tinha, sabe? Eu tinha um cartucho ou outro do Mega Drive na época que era original, mas não tinha as labels, não tinha manuais. Então começou ali na época do PlayStation 3, por volta de 2009. Mas a minha primeira coleção mesmo que deu pontapé foi a minha coleção de jogos do Sonic, no Mega Drive. Eu lembro que eu comprei o Mega Drive no Mercado Livre, porque eu já não tinha o meu Mega Drive original, né? Mas eu fiz questão de comprar o mesmo modelo do que eu tinha. E comecei a buscar os cartuchos, cara. E hoje eu tenho os cartuchos do Sonic 1, 2 e 3, todos completos. Tem alguns outros também. Tem o Spinball, tem o Dr. Robotnik, tem o Sonic 3D Blast. Então eu tenho, tipo, praticamente todos os jogos do Sonic em cartucho hoje no Mega Drive. Minha coleção começou por aí, cara.
Isso é bem legal. Eu acho que eu adoto isso como uma das minhas regras para coleção de jogos retrô, né? Eu tenho uma coleção de jogos de GBA, de Game Gear, de Game Boy, mas aí eu optei por serem sim só realmente aqueles jogos, aqueles medalhões que fizeram parte da minha infância, que são franquias que eu sou apaixonado, como os Marios e outros jogos do gênero. O restante desses jogos retrôs, aí eu acabo, se eu quiser jogar, eu jogo por emulação. Mas esses retrôs, até porque, né, a gente, no Brasil, ser colecionador de jogos retrôs originais com caixa e manual é aquela facada, né? Acaba que eu adotei isso pra mim, assim, o Vita e o Switch como coleção principal e o resto a gente vai jogando o que der, o que puder ser serviço, o que tiver numa promoção, entendeu?
Cara, é curioso isso. De vocês, acho que eu sou o colecionador, vamos dizer assim, mais novo, né? Eu comecei a colecionar mesmo jogos. Eu tive um período ali, talvez, entre 2010, 2013, mais ou menos, em que eu comecei, assim, meio que involuntariamente, a ter uma quantidade razoável de jogos. Cheguei a ter uns 40, 45 jogos em mídia física de Xbox 360 originais. Apesar, né, claro, de jogar desde o Atari, passei por Master System, Super Nintendo, enfim. 64, Play 1, Play 2, mas em parte desses consoles você tinha uma pirataria muito grande, né? Então você acabava não se interessando. A questão de valores também era uma coisa muito proibitiva também, né, para você ter jogos originais. Em muitos casos você nem sequer achava também, né, os jogos originais, né? Play 1 eu fui ver depois de, sei lá, de velho, fui ver jogo original de Play 1. Play 2, demorou também um tempo para encontrar jogo de Play 2 original. Então eu comecei meio que involuntariamente, que eu ia fazendo aquela coisa, ó, vou comprar barato, jogo, coloco no troca-jogo para fazer rolo. Às vezes um ou outro eu queria guardar, mas não era algo muito focado. E aí, mais ou menos como aconteceu com o Pedro, a hora que eu comprei o PlayStation Vita, e que aí eu comecei a jogar e ver como que era o console, isso foi em junho, mais ou menos, de 2015, se eu não me engano. Eu comprei o Vita Fat, né, o primeiro modelo mil do Gui usado, e aí eu comecei, ele veio com o Army Corps of Hell, que eu nem quis abrir, ele tava lacrado, já fiz um rolo, peguei um outro game, enfim.
O Gui se sente culpado disso até hoje, né?
Ah, ele se sente, porque ele me empurrou isso aí, ele me levou pro mundo das drogas.
Basicamente isso.
Ele que me levou pro vício. Aí eu comecei a pesquisar, a pechinchar jogos de PlayStation Vita. Ainda não tava no momento ainda do ápice de jogos baratos do Vita, mas já tava já com um certo declínio de valor, né, de jogos de Vita. Então também ajudou. E eu comecei a comprar. Falei, pô, eu queria ter uns 10 joguinhos. Não tinha muito foco nesse sentido. Assim,
só 10, né? Só 10. Deixa 10.
Tipo assim, eu queria falar, pô, eu quero ter 10 joguinhos. Aí eu cheguei em 10. Não cheguei em 10, falei, pô, seria maneiro chegar em 20, pra ter 20 jogos.
Então vamos ver. A gente não tem uma meta. Quando chegar na meta, a gente dobra a meta. Tá certo.
Foi exatamente isso que eu fiz, cara, sem querer.
Se eu contar pra vocês, cara, que comigo foi a coisa mais hilária. Eu agora, hoje, como o Vita sendo a minha coleção principal, quando eu comprei o Vita, a minha ideia era não ter quase jogo. Era tipo, ah, vou jogar aqui os jogos e quando eu fechar eu vendo. Tanto é que o Uncharted, hoje eu tenho dois Uncharted, né? Tem o americano e tem o europeu que eu consegui pegar depois por ter o áudio dublado.
Dublado então, português de Portugal, né?
É, português é o gajo, né? Sou,
é o gajo das raparigas.
Os caçadores de tesouros, né? Então, exato. E aí eu peguei o Uncharted, eu joguei o Uncharted e eu vendi. E aí, cara, eu me senti muito mal, assim. Eu falei, cara, eu acho que não era pra eu ter vendido isso. E aí eu peguei...
Caralho, o Pedro ficou na bad.
Fiquei. Falei, puta, cara, eu queria o jogo de novo. Eu acabei comprando de novo. Depois eu percebi que o Vita ia ser a minha paixão. Mas eu tenho uma policy minha, que assim, eu não pego o jogo por pegar. Eu não coleciono o jogo por comprar. Ah, eu quero aqui como se fosse uma figurinha de álbum. Todo jogo que eu pego é um jogo que eu gosto, é um jogo que eu pesquiso gameplay e é um jogo que eu pretendo jogar em algum momento. Então, assim, tem muito jogo tipo que eu não pego, que já pintou na minha mão a oportunidade barata, como, sei lá, o Farm Simulator. Que eu sei que eu não vou ter saco pra ficar arando terra e dando de comer pra cabra, entendeu? Não vai rolar.
Carpir um terreno ninguém quer, né?
É! Carpir um lote ninguém quer, TLX.
Então, acho que eu queria até ouvir de vocês quais são as regrinhas, assim, que vocês colocam pra si na hora de escolher um jogo para coleção, para ele ser aprovado para entrar na coleção de vocês?
Cara, justamente era nesse ponto que eu ia chegar. Com relação à questão da coleção, eu comecei a perceber, depois que eu passei os 10 jogos, que eu precisava ter um foco, né? E eu comecei a estabelecer essas políticas aí, as policies, como o Pedro colocou, assim, certas políticas de como eu iria adquirir esses jogos. E foi bem na linha do Pedro mesmo. E assim, já entrando na questão das dicas, eu acho que isso é muito importante para você que quer começar uma coleção. Tenha um foco. Além disso,
tudo na vida, né? Para tudo na vida tem um foco.
Mas além disso, é claro, né? Comece a sua coleção por um ponto de partida de coisa que você goste, principalmente. Eu acho que esse tem que ser o que vai te mover. Se você está pensando em colecionar jogo que vai valorizar e você vai vender ele super caro, existe N maneiras de você aplicar melhor o seu dinheiro em outras coisas que ao longo dos anos tem uma probabilidade muito maior de te entregar uma rentabilidade melhor. Então,
Tesouro direto.
Exatamente.
A gente recomenda. Ações. A gente recomenda, inclusive, para você escutar um podcast sobre investimento financeiro.
Exatamente.
Com relação a isso, assim, a primeira dica do estipule, né, coisas que eu particularmente sou como o Pedro. Tem gente que fala que não. Eu quero ter todo o set, né, da americano de jogos do PlayStation 3. Cara, você que vai estabelecer as tuas regras. O que eu digo só, não vá pela regra dos outros, né? Não, tenho que ter o set completo e tal. Cara, colecione aquilo. Eu não tenho intenção nenhuma de ter set completo de nada. Eu sempre me preocupei em falar, eu quero comprar bons jogos, assim, jogos que sejam... Não precisam ser best-sellers, sabe? Mas que sejam jogos que me interessem, que eu tenha visto alguma coisa do gameplay. E aí eu sempre abri uma margem para jogos que eu falava assim, bom, esse jogo não é um jogo do meu interesse, mas eu tenho curiosidade de saber como é. Por exemplo, MLB. Eu não sei como é um jogo de beisebol. Só que ele pintou por, sei lá, R$20 na época para mim, cara. Poxa, eu falei, eu vou arriscar, porque R$20 é o preço de um lanche, sabe? Então vou experimentar ele, né? Então... não sei, mas com relação a essas políticas aí de vocês, aí o TLX, o Pedro falou um pouquinho, você, TLX, o que você tem de política para você na sua prática? Você coleciona, sua coleção é mais diversificada, né? Você não tem um console só, né?
Geralmente, cara, minha coleção começou assim. Eu quero os jogos do Sonic e do Mega Drive. Por quê? Porque fizeram a minha infância. Então, minha coleção começou por apego emocional. E nostalgia, cara, basicamente foi isso. Posteriormente, quando eu peguei o PlayStation 3, eu fui na ideia de que eu queria pegar jogos que eu tava vendo, reviews, e eu gostava e queria mantê-lo na coleção. E mantive isso por muito tempo. Aí depois, cara, quando chegou o Play 4, a minha ideia de coleção no Play 4, tanto que eu tenho uma grande parte aqui dos meus jogos do PlayStation 4, Eu falei, cara, eu quero todos os exclusivos da Sony que eu gostar. Só que eu abro mão também pra poder pegar alguns outros games de PlayStation 4 cujo são multiplataformas. Isso eu não tenho esse problema também. Assim, é bom ter um foco. E por muito tempo, meu foco foi o PlayStation 3. Depois eu passei pro Nintendo 3DS. E eu costumo hoje em dia, cara, mais colecionar por franquias. Por exemplo, eu tenho a franquia Sonic do Mega Drive, que eu já falei pra vocês. Eu tenho a franquia God of War, eu tenho a franquia Resident Evil completa, eu tenho a franquia Pokémon completa. Então eu foco mais nisso, em franquias que eu gosto, que tiveram e marcaram pra mim. Só que hoje eu já tô com uma coleção, a coleção mais recente que eu tenho agora é a coleção dos mini consoles. Sempre que eu tenho oportunidade de comprar um por um bom preço, eu tô pegando, cara. Com exceção do Super Nintendo, que eu tomei um dívida, mas beleza. É que seja falado aqui, sempre tem que lembrar desse dívida. Mas, por exemplo, eu tenho o NES, o Mini NES, que eu já comentei no outro podcast. Eu tenho o Super Nintendo, eu tenho o PlayStation Classic, tô de olho no Mega Drive. O único que eu não vou pegar vai ser o Neo Geo, cara. Pelo menos não pretendo pegar, a não ser que apareça uma oferta muito boa, porque ele é muito caro e ele não oferece aquilo que eu gosto, que é tipo aquela veia nostálgica, porque Neo Geo eu tinha pouco contato, eu tive mais jogos de fliperama assim, mas que eu já tenho, que já me suprem em outras plataformas, por exemplo. Então a dica que eu deixo pra galera é o Wilde mesmo já falou, cara, colecione alguma coisa que você goste. E outra coisa, você precisa ter espaço, cara, pra colecionar. Tenho também jogo de GameCube aqui, que foi um console que eu sempre quis ter na minha adolescência e não podia ter na época, e hoje eu tenho, e alguns consoles. Então tem bastante coisa aqui, cara. Fora jogos digitais e tudo mais.
Isso é uma coisa importante que o TLX falou, assim. A questão do espaço que é importante. Isso é parte do teu planejamento de coleção. Sempre faço uma higienização de coisas que eu talvez não precise. Eu leio hoje livros, 90% deles digitais. Então eu fiz uma grande doação de livros na estante, que aí abriu um espacinho para botar as coleções, principalmente a do Switch, do Vita, que eu tenho mais apreço, mais, é o meu xodó. Então, é uma coleção que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, mas que ocupa espaço. Eu tive que já remanejar algumas coisas para conseguir botar ela. E tem uma outra coleção que eu também faço, e que é talvez seja a minha maior paixão, é a minha coleção de portáteis, né? E que eu comecei sem perceber por causa desse meu amigo, Vitor, se você estiver escutando esse cast, você é o culpado. E esse cara apareceu com o 3DS lá, e aí quando eu vi o Zelda, o Link Between Worlds, eu falei, cara, vamos falar disso aí. E aí a coisa levou a outra, eu comecei a estudar a história dos portáteis, comecei a querer colecionar. Claro que é uma pescaria, porque eles são tudo do Brasil é caro, né? Então a gente tem que ficar de olho e em aparelhos de boa qualidade e aparelhos que você goste de ter e que possa colecionar. E assim, os portáteis têm essa facilidade também pela questão de espaço, né? Eu admiro muito as pessoas que colecionam consoles, né? Todos os consoles da história. O cara tem Atari, os Nintendos, o Master, não sei o quê. Mas isso é muito mais espaço, né? Ter isso tudo ligado, tudo funcionando. Então eu foquei a minha nos portáteis.
Até essa questão de colecionar consoles, cara. Eu mesmo, o maleiro da minha casa aqui, em cima do guarda-roupa, cara, o que tem de caixa de console, porque eu sou chato, se é pra colecionar, eu quero a caixa do negócio também. Aí a gente já entra na questão das regrinhas que a gente tem, né? Eu, por exemplo, hoje em dia, eu não coleciono jogos ou consoles loose. O que que seria isso? Seriam sem caixa ou sem manuais, esse tipo de coisa. Eu quero o mais completo possível, cara.
Uma coisa que eu indicaria, assim, para quem tá colecionando ou quer começar a colecionar, né, é também o que não fazer. Teve um período, e aí eu acho que é importante também se administrar essa ansiedade, que vocês ficam meio compulsivos. Tem que, ao longo do tempo, ir controlando essa compulsão. Às vezes, do nada, eu meto louco e saio comprando. Não vou gastar nada. Porra, comprei o 3DS, XL, galera. Não vou comprar mais nada, TLX. Não vou, porra, comprei aqui um cartão de 64GB pro PS Vita que eu não precisava.
Não vou comprar mais nada. Porra, comprei um Switch Lite.
Isso. A possuída, né? A mão fica possuída, a mão da carteira. Vai andando pro cartão de crédito sozinho.
Exatamente. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa muito importante. E uma dica que eu acho que é muito legal, assim, se você ainda não sabe muito bem por onde começar, é a geração anterior, a sétima geração, que é o 360, Xbox 360, o Play 3, e aí a gente pode incluir também nesse bolo o Wii também ali, tá? Porque o que acaba acontecendo ali é que, assim, nesse momento do fim dessa geração agora da oitava, a gente já tá aí às portas aí do ano que vem de ter um anúncio, já tá meio que anunciado, né, mas assim, um anúncio mostrando o console e tudo mais em 2020, provavelmente pro lançamento em 2020, nesse momento, muita gente migrou já pro Play 4, então você encontra ótimos jogos da sétima geração em promoção, seja eles exclusivos ou multiplataformas, e é uma geração que, pela longevidade que teve, tem um catálogo incrível, seja no 360, ou seja no Play 3 ou no Wii.
Com certeza, e até interessante você falar, porque assim, é a geração passada, cara, então você consegue bons preços e bons jogos. Agora, uma coisa que, pra quem tá começando a colecionar também, quem que tá preparado, que dependendo do tipo de coleção, cara, vai ter que desembolsar uma grana pesada, cara. Quando eu comecei minha coleção de Mega Drive lá, em meados de 2009, 2010, a moda retro game ainda não tinha voltado, então você conseguia comprar cartuchos por preços acessíveis, cara. Eu lembro que eu paguei nos meus três Sonics, no 1, 2 e 3, eu acho que o mais caro que eu paguei foi o Sonic 3, que eu comprei na Santa Efigênia, eu paguei R$100 nele, os outros dois eu paguei R$50 eles completos. Hoje, cara, se você for pegar, for buscar alguma coisa da época 16-bits, principalmente esses medalhões, cara, da tipo Super Mario World, Super, aliás, Yoshi Island, os Sonics mesmo, cara, você vai pagar muito caro. Esses dias eu sempre dou uma pesquisada no OLX pra ver alguma coisa, e eu tenho curiosidade de ver os jogos de antigamente, quanto que estão saindo. Cara, você vê a galera vendendo, tipo, o trio de Donkey Kong's Country do Super Nintendo por coisa de R$600, cara. Então, é absurdo, cara. É um negócio absurdo que muitas vezes me faz repensar se vale a pena ter uma coleção retrô ou não. Tanto que eu já não tenho mais esse foco hoje nisso, né?
Você tem que estar sempre, assim, antenado naquilo que não é a crista da onda. Por exemplo, hoje a bolha está prestes a estourar, ou pelo menos tá num pico de preço, por exemplo, é o que você falou, a geração 16-bits, enfim. Mas você pode, se você tem intenção, você pode encontrar, como eu falei, hoje um jogo de Play 3, você acha ele a partir de R$15, R$20, R$25, R$30, um jogo completo, com case, quando tem manual, que já é uma geração que tem jogos que tem, outros não, manual, mas você consegue, então saber surfar ali e também enxergar as oportunidades também, porque muitas vezes alguém vai estar se desfazendo, talvez, de algum jogo, algum item raro. E uma coisa interessante, que eu particularmente usei e pretendo usar mais no futuro, é também comprar jogos importando do Japão. Eu acho que isso foi uma coisa assim que eu descobri, é bem mais simples do que eu imaginava, e a diferença de valor é extremamente gritante. Eu vou citar dois casos aqui, que eu já até comentei que eu já tinha adquirido, eu sou fã da franquia Valkyria Chronicles. E o 2 e o 2 tem versão ocidental, porém é bem caro, é difícil você achar um bom negócio. São jogos de PSP, mas que você acha geralmente acima dos R$150, R$200 no Mercado Livre da vida, e importando não varia tanto isso se for de um eBay aí, uma versão ocidental, né, seja europeia ou americana. E o 3 só saiu no Japão. E, cara, esses dois jogos eu comprei importando com envio, né, enfim, recentemente, tem menos de um ano isso daí, eles saíram cada um por menos de R$50, sabe? Importando os dois jogos, eu paguei metade do que seria um jogo apenas aqui. Tem que ir pesquisando, não pode ser muito afobado, é o que o Pedro falou, né, Pedro? Assim, você saber pensar onde tem um bom negócio para você dentro das suas políticas ali que você tem que ter bem estabelecidas.
Exatamente, assim, da mesma forma que você falou dos jogos do PS3, os jogos do PSP também você consegue achar jogos, é claro que tem os jogos que são caros, eu mesmo tenho a vontade de colecionar todos os jogos do ES, né, aquele RPG japonês. Tem alguns do Vita, tem alguns do PSP, tem outros, mas também é um jogo que você acha R$250 um jogo de PSP. Então, não vale pra mim. Agora, eu acho que, assim, esse negócio do preço é muito importante na hora de escolher a coleção, porque a gente mora num país que é muito caro, o jogo é muito caro. É, então, quando a gente esbarra com preços honestos ou preços muito baratos, a gente é tomado por uma compulsão de, ah, eu tenho que pegar isso aqui porque esse preço está ótimo. E lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, o americano que mora nos Estados Unidos, ele é comum para ele ir numa loja de retro game e ver um Game Boy a $30. E ele poder comprar, sair da loja com 10 Game Boys, né? Mas ele não faz isso, porque ele tem isso sempre. Né? Quem faz isso somos nós, que aí vamos na loja do Retro Game, chega lá, encontra um monte de coisa sensacional e acaba trazendo para aproveitar, mas aí acaba juntando lixo, né? No bom sentido. E isso aí é uma coisa que eu senti na pele quando eu fui ver, de resolver fazer um foco da minha coleção, foi a hora que eu percebi que eu precisava fazer uma coisa que para mim é muito saudável, que eu recomendo a todos os colecionadores, que é a higienização da coleção. Em algum momento você tem que limpar o cache. Entendeu? Você tem que olhar para a coleção e falar assim, cara, eu quero isso tudo mesmo. E aí você vai falando, não, isso aqui eu não sei se eu vou jogar. Aí você separa. Quando você vai ver, tem 15, 20 jogos para vender ou trocar, entendeu? Que você comprou porque você achou barato, porque achou que valia a pena, mas na verdade é um jogo que você não quer tanto. Tanto é que a minha coleção de PS4, cara, eu cheguei a ter 50, 60 jogos de PS4. Hoje eu tenho 16, entendeu?
Cara, isso que você falou é sensacional, Pedro, porque realmente, eu lembro que de um papo que eu tive com o Pedro teve um insight e eu tive o mesmo insight. A gente tava conversando, se eu não me engano, sobre um chart de uma época. Eu tava falando sobre alguns jogos que eu coleciono, porque eu também tenho um pouco dessa pegada do TLX. Tem franquias específicas, sendo exclusivas ou não, que eu gosto. Por exemplo, eu faço questão de ter todos os jogos, por exemplo, do Assassin's Creed, das plataformas que eu tive ou tenho, né? Então eu queria ter todos os jogos. Por exemplo, Uncharted também tinha todos os jogos. Eu lembro que num desses papos que eu tava tendo com o Pedro falou justamente sobre isso. Pô, cara, eu preciso dar uma limpa, porque eu tô vendo que eu tenho coisas aqui que eu tenho mais de uma vez. E eu parei, olhei e falei, cara, eu tenho o Nathan Drake Collection, que tem os três jogos do Uncharted remasterizados pro Play 4, que é uma plataforma que eu dou mais preferência pra jogar. E eu falei, pô, eu tenho o 1, o 2 e o 3 de Play 3. Tipo, não tinha necessidade de ter todos aqueles jogos ali.
Então, eu também faço isso.
Eu faço fiz isso. Essa limpeza, por exemplo, Resistance. É um jogo que não bateu comigo, cara. Eu tinha todos os Resistance.
Sim.
E eu joguei o 1, joguei o 2. Não são jogos que eu falei, puta, eu amei, assim. Não tem nada contra, mas não são jogos que me pegaram, por exemplo. E aí eu falei, cara, vou me desfazer desses jogos.
Uma parada que eu também tento fazer, cara, é atualizar as minhas coleções. Em que sentido? Por exemplo, eu tô agora querendo atualizar a minha coleção de Resident Evil. Eu tenho os Resident Evil, o 6 e o 5, eu tenho pro PlayStation 3. Aí eu tô querendo me desfazer deles pra poder pegar pro PlayStation 4. Já pensando que o próximo console da Sony PlayStation 5 vai ter aquela retrocompatibilidade. E dependendo do nível da retrocompatibilidade, cara, é uma questão já pra que eu possa até me desfazer do PlayStation 3, sabe? Se ele for rodar ou não, enfim. Isso tem que acompanhar de perto.
Mas isso faz sentido quando você tem como substituir os jogos, né? Eu decidi que eu quero também colecionar as do Resident Evil. Eu tenho do Revelation. Eu só joguei o Revelations 1 e 2, na verdade. Eu sou bem novo na franquia. Eu joguei o Resident Evil, o Revelations 1 no 3DS. E o 2 eu cheguei a comprar pro Vita, mas acabei nunca jogando, porque o pessoal falava muito mal do porte, e fui jogar ele no Switch, que veio com as duas versões, né? E aí, ganhei de aniversário agora o Origins. Então, assim, eu vou focar nos jogos dele de Vita, de Switch, entendeu? Os de PS4, que já lançaram, por enquanto eu não vou jogar. Eu tô na esperança de lançarem pro Switch, e aí entra essa história do foco. O que puder ter pro Switch, eu prefiro. O que puder ter de portátil, eu prefiro. Por quê? Porque eu posso jogar onde eu quiser. Então, eu podendo jogar um jogo onde eu quiser, para mim, vale mais do que pixels um pouco a mais, entendeu? Que um PS4, um Xbox possa dar.
E eu acho que isso daí é importante, você também fazer essa limpeza, porque, queira ou não queira, você vai poder liberar um jogo, você fazer uma troca num outro jogo que você quer, e também capitalizar em cima disso que você tem, que alguém, de repente, está querendo. E aí você consegue fazer esse giro, porque queira ou não queira, é um investimento. Eu, numa pequena limpa que eu fiz aqui de alguns jogos, por exemplo, Killzone, eu tenho aquele Trilogy, que vem o 1 remasterizado do Play 2, o 2 e o 3. E eu fiz questão de comprar Black Label, né? Aquele, não fosse Platinum Hits, nem nada disso.
Sim, sim.
Comprar o 2 e o 3. E eu olhei, cara, e falei, cara, não tem pra que eu ter isso aqui. Aquele Trilogy, ele é ótimo, porque é a única maneira que eu vou ter de jogar em mídia física o Killzone 1 no Play 3.
Meu amigo.
E eu acabei me desfazendo do 2 e do 3, assim, sabe, super tranquilo, beleza, eu tenho ali como continuar jogando.
Também. Você falou em capitalizar, aí vem o meu nome de batismo de podcast, né, TLX ou LX, né, aí eu tô em casa. Porque, cara, o que eu já vendi de jogos, assim, eu vou até aproveitar isso como pra levar até, pra fazer uma pergunta pra vocês. Cara, o que eu já vendi de jogo, considerado, entre aspas, raro, assim, de pegar por um bom, por um preço baixo e conseguir, tipo, o dobro, o triplo até, algumas vezes, cara. Por exemplo, eu peguei uma vez, peguei uma Pokémon Heart Gold completinha, cara. E eu já tinha na minha coleção, eu paguei R$100 e vendi por 300, cara.
É, eu acho que isso daí, assim, tem que ter esse apego, mas também você tem que saber se policiar. Eu, por exemplo, já tentei fazer isso e não consegui. Por exemplo, eu comprei o Minecraft de Vita com essa intenção. Que eu falei, que a versão ocidental, americana, na verdade, é um código para download, não tem cartucho.
Exatamente.
Eu peguei a versão europeia, eu falei, pô, eu vou fazer uma grana nisso. E o jogo acabou ficando. Eu comecei a ficar com dó de vender, não quero vender.
Então,
o Disney Infinity também, o 2.0 de PlayStation Vita, também a mesma coisa. Eu comprei o set completinho, falei, cara, isso aqui eu vou fazer muito dinheiro. Então, o que eu consegui fazer algum dinheiro, por exemplo, foi com 99 vidas, que eu, como era um frete internacional e tudo, eu comprei dois. Um eu fiquei comigo e o segundo eu guardei lacrado com o postal que acompanhava e tudo mais. E aí, recentemente, eu acabei vendendo ele, assim, eu acabei pagando os dois jogos, ainda com uma diferencinha pra mim. Eu acabei, eu consegui um jogo relativamente raro, sem precisar botar a mão no bolso, ainda me sobrou um trocado ou outro.
Assim. Isso é legal, até porque tem uma coisa que quem coleciona vai descobrir, vocês certamente já perceberam, que a coleção, ela às vezes sofre uma transformação. Né? Uma coisa que você estava indo para um lado, você acaba indo para o outro. Eu vou dar um exemplo comigo, com uma história engraçada. Eu ganhei de uma amiga minha um Super Nintendo que era do pai dela e tal, que eu não estava esperando. E aí eu, legal, beleza, botei o Super Nintendo, liguei o Super Nintendo, e aí eu comecei a me interessar em fazer uma coleção do Super Nintendo. O problema é que é um console que eu sou apaixonado e que essa coleção ia ficar bem extensa. Então eu comecei a fazer a lista, vai, Chrono Trigger, Mario, Donkey Kong, blá, 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 blá.
Ele começou com Chrono Trigger, R$15.
Exato, isso porque eu já tinha o Chrono Trigger, eu já tenho ele da versão DS original aqui, que é a versão definitiva.
Né? Exatamente.
Exatamente, mas eu falei, não, eu quero ter na caixa, eu quero ter tudo, Street Fighter 2, tudo que eu, Final Fight, todos os jogos que eu era apaixonado. Comecei a comprar os jogos, e aí eu comecei a ver que eu não estava jogando. Porque eu falava, cara, eu tenho que ligar na TV, putz, não sei, eu tenho que pensar numa outra solução. E aí, como eu sou um amante de portátil, eu decidi, eu tava, cara, em Ubatuba, na praia, me deu um insight, eu falei, já sei o que eu vou fazer. Lá de Ubatuba, como eu tenho foto de tudo que eu tenho catalogado, sim, isso é provavelmente um toque, eu tenho aqui catálogo de todos os meus jogos, catálogo, foto, tudo, é coisa de maluco. E aí eu falei assim, vou botar a venda ao Super Nintendo. Botei a venda de lá no Mercado Livre, mantendo os jogos, vendeu em 2 horas. Aí eu comprei aquele Super Boy, que eu não sei se vocês já viram, que é um Super Nintendo portátil.
Sim.
Eu falei, vou usar isso aí, tinha acabado de lançar um modelo novo, falei, vou comprar isso aí, que aí eu jogo os jogos do Dinet. Chegou ele e, cara, não mudou muito o quadro, porque eu botava o jogo fica 80% para fora do aparelho, e ele é acochambrado, porque ele não é original, né, da Nintendo, e eu ia jogar na tela e tal, a bateria durava pouco, eu falava, cara, quando eu ia jogar algum jogo, eu optava ou por jogar um dos portes originais que eu tenho pro GBA, ou jogava um emulador, porque aquilo era tão grande que acaba que não é tão portátil assim. E aí eu cheguei um dia à conclusão que eu não ia colecionar jogo do Super Nintendo, porque ou eu ia colecionar direito, e aí era uma grana absurda, ou eu ia pular fora. Então, estrategicamente, eu pulei fora, eu vendi o Super Boy e vendi todos os meus jogos para um amigo meu, que levou tudo numa levada só. E aí eu falei, Super Nintendo para mim vai ficar com o Super NES Classic. E aí que eu decidi que eu ia comprar ele, e ia jogar. O que vem no Super NES Classic vai ficar o que eu tenho. O que eu quiser jogar além disso, ou eu jogo os ports de GBA que eu tenho, como Mario 3 ou o Yoshi Island, ou eu vou jogar emulação. Eu pulei fora mesmo, então eu acho que isso faz parte das regras de cada um, ver aonde que briga que você vai querer tomar frente.
Essa exatamente. É, exatamente. Que briga, cara, você vai comprar. Porque, por exemplo, nesse gancho do que você falou, por exemplo, do NES Classic, uma coisa que eu acho assim, que cada um tem um tipo de coleção, tá? Eu não tô falando mal, mas eu conheço muita gente que coleciona jogos que sequer vai jogar.
Exato.
Entendeu? Sai pegando um monte de jogo. Meu, tudo bem, cada um faz o que quer com o seu dinheiro, eu jamais vou querer cagar a regra com o que cada um faz. Mas, por exemplo, no meu estilo, e acredito que coincide um pouco com o de vocês também, em alguma medida, o que eu acho importante é que a gente faça o quê? Até o exercício de usar os jogos digitais, cara. Eu acho que isso ajuda muito, como o Pedro falou do lance do NES Classic, foi a maneira que ele encontrou de usufruir daquela biblioteca, né, sem necessariamente ter que ter um rombo nas contas dele, e de espaço e tudo mais. Eu vejo muito como o digital também ajuda bastante, cara, porque muito jogo eu comprei digital e depois falei, puta, eu gosto tanto desse jogo, cara, eu vou atrás da mídia, sabe? O Dead Space, por exemplo, eu tive ele praticamente por mídia digital durante muito tempo, e recentemente eu falei, cara, eu quero ir atrás do set completo dos jogos, pelo menos do Play 3, e fui atrás do Dead Space 1, 2 e 3 e tal. E acabei comprando. Então, eu acho que é muito legal também você fazer o uso, porque tem jogos que você quer jogar e tem jogos que você quer colecionar. E eu acho que também é importante você fazer essa diferenciação.
Cara, pra finalizar, galera, qual o item da coleção de vocês que vocês mais se orgulham? Que é o xodozinho da coleção de vocês?
Um item? Jesus, isso vai ser difícil.
Ah, cara, isso aí é tipo, que filho você gosta mais? É muita mancada.
Mas eu sei, eu já sei qual. Eu acho que eu já sei.
Bom, então comecem os senhores aí.
Comece aí, Pedro.
Eu vou surpreender vocês, tá? Assim, o grande troféu que eu tenho na minha coleção é o Game Gear. É, o Game Gear, eu tenho uma história engraçada com ele que eu não vou me alongar, lógico. Mas eu, na época, tinha um Game Boy. Meu avô tinha me dado o Game Boy, para todos os primos, o Game Boy. E ele voltava de viagem e trazia um joguinho aqui, um joguinho ali. Mas eu sempre fui aficionado pelo Game Gear porque ele era colorido, ele era futurista, ele era cinza escuro, né? Ele era diferente. O Game Boy era meio pálido, apesar dos jogos, muito mais jogo, né? Muito mais biblioteca. E aí eu resolvi trocar com um amigo meu, para assim, em definitivo, que ele queria o Game Boy e eu queria o Game Gear. A gente trocou e falou, pô, agora esse é meu, esse é seu, e voltamos felizes para casa. Até tomar dois esporros homéricos das duas mães. Mandaram devolve essa porra agora pra ele, eu não quero saber porque você já ganhou um monte de jogo do teu avô, ele vai trazer, devolve agora isso. E aí eu fiquei muito triste, porque eu fui pra casa jogando o Sonic, que inclusive eu adquiri agora, o de um colecionador, o Sonic original do Game Gear, com caixa manual japonês, assim, foi uma grande conquista minha, e foi o jogo que eu comprei por quê? A minha coleção de Game Gear vai ser bem pequenininha, só com que realmente consegui o Castle of Illusion original com caixa também num leilão e consegui o Sonic, que esses são os que eu mais queria. Os outros eu acabei ganhando, pegando baratinho e tal, mas é pouco. E aí,
legal.
E aí eu tomei uma bronca, liguei pra ele e falei, olha, minha mãe mandou devolver. Ele falou, pô, a minha também, tô tomando esporra até agora aqui. E acabou que eu nunca tive o Game Gear. Então consegui ele agora, há uns 3, 4 anos atrás, ganhei de presente de um amigo meu. É, foi uma grande vitória e eu sou muito feliz com ele.
Legal, cara. Eu vou aqui então falar que hoje o item da minha coleção que eu tenho mais apreço, cara, é meu Nintendo GameCube, cara. Porque foi um console que quando eu joguei, pra mim foi uma coisa mágica. Nele tem o Mario Kart que eu mais gosto, cara, que é o Mario Kart Double Dash.
Eu tenho
o disquinho aqui também, cara. Nossa, é o item que eu tenho mais orgulho, assim, vamos dizer, da minha coleção.
Cara, assim, pra mim é um parto falar aqui, assim. Eu vou falar um dentre vários.
O Yuri tá quase chorando.
É, não, porque é muito difícil.
Olha, ele sofria.
Yuri, fala longe pro outro não escutar.
É, eu tô de frente com todos eles me olhando aqui, cara. Eu tô gravando no escritório, estão aqui na estante de frente pra mim. Cara, é muito difícil porque, assim, isso é uma coisa que com o tempo você vai vendo. Cada jogo tem uma história, né, cara, pra você conseguir aquele jogo, seja, por exemplo, um limited run. O Pedro sabe como que é se sentar na frente do computador ali, deixar o celular aberto, logado nas contas do PayPal, porque tem jogo que vai esgotar de repente em uma hora e meia, né? Então, como o caso do Oceanhorn, foi coisa de um minuto e meio, se eu não me engano, né, Pedro?
Isso foi agressivo, cara. Esse foi
agressivo.
Que eu peguei pro Switch também, esse foi bem agressivo.
É, então assim, tem muito disso. Tem jogos, por exemplo, obscuros, como foi o caso do Hidden Corpses, que é um jogo que ninguém nem conhece, um jogo que eu nunca imaginei que receberia uma versão em mídia física. Não imaginava, porque é um jogo indie, eu adorei jogar ele a ponto de platinar no Play 4 e no Vita, enfim, e quando ele saiu, pra mim foi uma alegria tremenda. Mas enfim, eu vou escolher um jogo que não é nem tão raro, assim, ele na verdade é bem fácil de encontrar, e hoje em dia ele é super barato, mas ele tem um plus, vamos dizer assim, que tornou ele muito especial. Quem acompanha a gente sabe que eu sou muito fã do Team Ico, né, da franquia Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian. Ano passado, né, o Fumito Ueda, que é o criador do The Last Guardian, teve na BGS, e eu tinha programado para levar os meus jogos, tinha o Last Guardian e o Collection, né, com o Ico e Shadow of the Colossus pra Play 3, e eu simplesmente esqueci, cara, isso. E estando lá na feira, eu falei, bicho, eu não quero nem saber quanto eu vou pagar nesse jogo. Mas ia ter um meet and greet, e eu falei, eu vou sair daqui com um Last Guardian, pelo menos, autografado. Então foi um jogo que eu paguei muito barato, eu acabei pagando R$15, tava tendo rolando uma promoção na PlayStation Gear. Eu paguei R$15, mas o fato de eu ter conseguido agradecer ele, né, pelo jogo, assim, no sentido da obra dele, né, como um todo, né, poder tirar uma foto e estar autografada a minha cópia por ele, esse é um dos jogos, assim, que eu tenho mais apreço na minha coleção. Não sei se é o que tenho mais, mas é um que eu tenho muito apreço pela circunstância em si. Eu nunca imaginei que Fumito Ueda um dia ia vir no Brasil, cara. Então, assim, para ver e poder fazer isso, para mim foi muito bacana.
Vai ser tipo eu na BGS com o Hidetaki Miyazaki, né? Se eu conseguir o autógrafo dele no Bloodborne, puta merda.
A propósito, preparem suas cópias aí de Mario, né? E Street Fighter,
cara.
O Charles Martinez vai ter meet and greet vários durante todos os dias de BGS. E...
Sabe o que vai ter também lá, ô Wilde?
Que?
Vai ter a Playroom, pessoal. Nós estaremos lá na BGS no dia de imprensa e em outros dias também. Eu devo ir sábado e domingo para a gente se encontrar com vocês. A gente vai deixar tudo combinado aí.
É isso aí.
Com certeza. Bom, enfim, galera, essas são algumas dicas, assim, um pouco da nossa experiência, que não é lá essas coisas, mas acho que é legal trocar essa figurinha. Comentem aí o que vocês têm de coleção, alguma dica que vocês acham importante, alguma coisa que a gente não comentou. Como eu falei, a intenção é trazer uma série falando sobre essa questão de colecionismo, então esse não vai ser o nosso único episódio, né? Vamos partir para a leitura dos comentários aqui, posso começar? Bom, começamos aqui com o comentário do nosso residente commenter Fabrício Carim, no podcast 13 da Season 4, né, que é o Let's Play. Ele comenta aqui, ó: Fobos e Deimos são os filhos de Ares, Marte, na mitologia grega. Também são os satélites naturais de Marte. Talvez tenha visto referência a essas luas em Destiny. Só para lembrar aqui, foi um Let's Play entre o TLX e o Casão. E o Casão falou sobre Assassin's Creed Odyssey, né?
Isso.
E falando em navio, tenho jogado Sea of Thieves e tentado terminar umas quests. Mas o que mais gosto é velejar. Controlar o barco neste jogo não é simplesmente segurar um botão. Você tem que observar o vento, ajustar as velas e controlar o timão. Hoje eu entendo por que no primeiro Piratas do Caribe, Jack Sparrow não poderia roubar um barco grande com uma tripulação de apenas duas pessoas. Se eu não tiver muito tempo para jogar, sempre estará instalado no meu Shone o Dead or Alive 6, que agora tem mais Shiranui e Kula Diamond, King of Fighters. Para minha sorte, até o momento só tem esses dois personagens de DLC e um boato que mês que vem viria mais um. Às vezes eu tento o online, mas vencer 5 partidas online seguida para platinar é um problema. Aliás, Casão, recomendo baixar Dead or Alive 6 Core Fighters, que é free e fácil de jogar. É uma boa chance para ter lutas mais equilibradas com sua esposa ou não. Mudando de assunto, mas não muito, agora estou transmitindo no Twitch. Quem quiser ver as lives aí do do Fabrício Carim, nosso amigo aqui, comentarista aqui, sempre ouvinte, né? É só acessar twitch.tv/Fabrício Carim com K e M de macaco no final, 77. Ele tá fazendo lives todas as segundas-feiras, cada dia um jogo diferente. Já foram Ninja Gaiden Black, Sea of Thieves e a trilogia Streets of Rage. A intenção é mostrar jogos que gosto, não terminá-los online.
Legal.
E aqui, partindo aqui também para o nosso episódio 14, né, Let's Play também, aí entre eu e o senhor Mr. TLX, falando sobre Last Blade 2 e Burnout Legends, o Fabrício, nosso amigo, faz aqui também mais um comentário. Primeira vez que vi um filme do Steven Seagal, fiquei fascinado com o fato de ele lutar defensivamente, sem atacar. Por isso, eu sou faixa amarela em Hapkido, jogo Dead or Alive e, lógico, Last Blade 1 e 2. A possibilidade de dar parry nos ataques dos adversários é o principal motivo para o principal motivo para aprender a jogá-los. Joguei estes no fliperama e posteriormente no emulador. A pixel art e qualidade de animação desta série é primorosa. A trilha sonora dele pode não ser impactante, mas é muito atmosférica, é mesmo. Eu tive que ouvir bastante coisa da trilha sonora e eu acreditei esse podcast, e ela é bem aquela pegada que o TLX falou mesmo. Ela não tem um destaque, mas ela compõe uma atmosfera com aquela coisa do período em que o jogo se passa. Enfim,
exatamente.
É uma abordagem interessante. Achei, fala, quando joga no modo speed é possível conectar combos extras. Acho que foi isso.
Combos extras, acho que é isso mesmo.
Por exemplo, jogando com Moria, pode-se fazer o Shoryuken fraco e seguir com forte com parte de uma só animação. Aí colocou aqui 623A mais 623B. Interessante, muito bacana. E valeu. Nosso amigo Fabrício Carinha sempre trazendo aí alguma coisa dos fighting games aí, eu compartilho da paixão dos fighting games com o nosso amigo TLX, mas um amor platônico por Dead or Alive. Enfim, galera, é isso aí, agradeço a companhia de vocês, meus amigos, já é passado tarde da hora, aqui tivemos alguns probleminhas para iniciar a gravação, mas é isso aí. Despeçam-se aí, meus amigos.
Valeu, galera, até a próxima.
Então, galera, obrigado, comentem e até semana que vem.